Copa das Confederações 2013.
A FIFA emitiu um comunicado na manhã de hoje desconsiderando a possibilidade de interromper a Copa das Confederações por causa das manifestações que tomam conta do país. Segundo o comunicado, nem a FIFA nem o COL, o Comitê Organizador Local, têm discutido essa possibilidade. A especulação sobre o fim da Copa das Confederações começou a circular ontem, bem como uma informação de que a seleção italiana já estaria disposta a deixar o torneio antes do fim. De acordo com a FIFA, nenhuma seleção fez o pedido oficial para abandonar a competição. Segundo prevê a Lei Geral da Copa, a FIFA pode sim cancelar o torneio sem qualquer dano à instituição, já que a lei diz que é responsabilidade do governo federal qualquer dano que surja em função de acidente ou incidente de segurança relacionado aos eventos.
Mexicanos e japoneses já estão em Belo Horizonte para a partida de amanhã às 4 da tarde no Mineirão, mas sem muitas expectativas. As duas seleções já estão eliminadas e não têm chances de se classificarem para as semifinais da competição, já que perderam as duas primeiras partidas para Brasil e Itália. Essas duas seleções se enfrentam também amanhã, no mesmo horário, no estádio da Fonte Nova, em Salvador. Brasileiros e italianos disputam a primeira posição no Grupo A e quem vencer joga a semifinal em Belo Horizonte na próxima quarta-feira.
Vamos para o nosso bolão aí.
Pois é, Lucas. Ontem teve o jogo entre Nigéria
e Uruguai
e Tahiti e Espanha, né? Eu acertei entre Nigéria e Uruguai, tinha apostado que ia ser 2-1 para o Uruguai e foi esse o resultado, mas errei, eu subestimei a seleção da Espanha e achei que só ia fazer 5 gols
contra Tahiti. Só metade do placar.
É, e acabou saindo de 10-0.
Eu errei duas vezes, eu falei que o Tahiti faria um gol.
Sim.
E apostei na vitória da Nigéria.
Pois é.
Ou seja, talvez eu nem participe do bolão hoje.
Não, hoje eu não tô conseguindo pensar muito nas apostas, não. Entre Brasil e Itália, acho que vai ser um jogo difícil, mas eu acho que o Brasil ganha de 2-1. E acho que México e Japão vai... O Japão vai vir com tudo, mas o México vai também pressionar, então vai ser 3-2 para o Japão.
Vamos pro bolão do Brasil primeiro? Eu vou apostar em 1-1, que 1-1 também garante o Brasil jogar aqui em Belo Horizonte na próxima quarta-feira, na partida de semifinal. Vamos lá, o que os ouvintes da UFMG Educativa estão esperando para essa partida.
Meu nome é Matheus Santos, eu tenho 24 anos, sou aluno de economia da UFMG. Falando um pouco do jogo de amanhã, de Brasil e Itália para a Copa das Confederações, eu acredito que o jogo não vai ser excepcional, até pela atuação de Brasil e Itália nos jogos anteriores, mas, sinceramente, eu esperaria que o Brasil pudesse dar uma reviravolta, até porque ano que vem é ano de Copa do Mundo e a expectativa brasileira é que a gente tenha um bom desempenho dentro de casa. Chutando um placar, eu acredito que vai dar empate, 1-1, provavelmente com o gol do Neymar. No caso brasileiro, acredito que o jogador com maior destaque e potencial para fazer gol.
Meu nome é Raisson Carvalho Barbosa, sou estudante de Ciências Biológicas, faço pesquisa aqui, né, iniciação científica. Eu tenho 25 anos e a minha expectativa para o jogo Brasil-Itália, que será um jogão, o primeiro tempo vai ser bem disputado e eu creio que depois de uns 20 minutos do segundo tempo, só de Brasil, porque a equipe da Itália já é mais velha e depois do jogo Itália-Japão, a gente viu que o preparo físico da Itália não é lá essas coisas, né? Então, eu acho, após os 20 minutos do segundo tempo, só de Brasil mesmo. Apesar de eu não gostar muito da seleção de agora. Pra cá, vai ficar entre 3-0 e 4-1 Brasil. Isso construído no segundo tempo, nesse finalzinho do segundo tempo.
Meu nome é Pedro Henrique Tiradentes, tenho 21 anos, faço engenharia metalúrgica aqui na UFMG. Expectativa para o jogo Brasil-Itália é que vai ser um jogo disputado, de nível médio, e o Brasil vai ganhar de 2-1 com um gol no final do jogo.
Bom, e agora vamos ver quais são as apostas para o jogo que acontece amanhã aqui em Belo Horizonte entre Japão e México.
Meu nome é Rafael de Rezende, tenho 18 anos, estudo Educação Física aqui mesmo na UFMG. O jogo entre México e Japão, eu acho que vai ser um jogo bom, duas equipes que precisam da vitória. Eu acho que vai dar México, acho que vai ficar uns 2-1 para o México.
Meu nome é Eldra Augusto, sou professor da UFMG no campus de Monte Claros, tenho 46 anos. A minha expectativa do jogo entre o Japão e o México, eu acho que vai ser um jogo extremamente dinâmico, porque o Japão precisa dessa pontuação e, obviamente, obviamente também que o México não vai deixar isso pelo placar da derrota. Então acredito que o Japão vai sair melhor aí por 1-0.
Meu nome é Felipe Câmara, tenho 17 anos, estudo farmácia na FMG. Eu acho que o jogo do México e Japão vai correr muito bem. A torcida vai apoiar o Japão, porque jogou muito bem contra a Itália. E eu acho que vai dar Japão um placar aí, sei lá, uns 3-2.
Vinícius, é sobre os jogos de ontem, a gente já comentou rapidamente aqui, a Espanha fez 10-0 na seleção do Tahiti, no Maracanã, e praticamente garantiu a vaga, a primeira colocação no grupo, a vaga já está garantida. A segunda vaga deve ficar entre Uruguai e Nigéria, que ambos têm 3 pontos hoje. Ontem os sul-americanos venceram os africanos por 2-1, como você disse no bolão. E a gente pode falar também que o Tahiti tem chances de classificar para semifinais, uma tarefa muito simples, viu, Vinícius? Se a Nigéria perder para a Espanha de 1-0, basta ao Tahiti vencer o Uruguai com uma diferença de apenas 18 gols.
Olha, eu acho que tudo é possível nessa vida, né? Então a gente não pode descartar a classificação do Tahiti.
Acredita, Tahiti.
Bom, Lu. Bom, Lucas, e antes de encerrar essa edição, nós lembramos que amanhã, na hora do jogo entre Japão e México aqui em Belo Horizonte, está marcado a manifestação que no Facebook já conta com mais de 80 mil pessoas confirmadas. Ela vai sair da praça, da Praça 7 a partir das 10 horas da manhã. E o evento no Facebook, algumas pessoas defendem a vinda aqui para o Mineirão, outras pedem para as pessoas ficarem na Praça 7 mesmo para evitar confrontos com a polícia.
E algumas notícias aqui também de última hora. Na prefeitura de Belém confirmou a morte de uma gari, Cleonice Vieira, de 54 anos. Ela que morreu por causa de 2 paradas cardíacas enquanto fazia varrição em frente à prefeitura de Belém durante os protestos, né? Foi uma pessoa morta então em Belém, também havia aí com as manifestações. E em Ribeirão Preto, a polícia já identificou a pessoa que atropelou 9 manifestantes e esse atropelamento aí matou uma pessoa, um jovem de 18 anos, durante os protestos nessa quinta-feira. Então a polícia já abriu um inquérito aí para apurar a morte desse jovem, Marcos Delefrate, de 18 anos, que morreu ontem em Ribeirão Preto.